Está no ar. Fator de Risco. Uma conversa franca sobre os cuidados para uma vida saudável. A apresentação, Humberto Martins.
Olá, no programa de hoje nós vamos conversar sobre o Parkinson. E nosso entrevistado de hoje é o Dr. Heitor Lima, que é neurologista e coordenador de pós-graduação em neuropsiquiatria. Dr. Heitor, tudo bem?
Tudo bem, Humberto. Sempre um prazer.
Dr. Heitor, me diga uma coisa. A gente tem uma previsão assim meio sombria para o Parkinson, né? De mais de 25 milhões de pessoas em todo o mundo até 2050 vão ter a doença, e com aumento de 112% em relação a 2021. Vai ser muita gente, né?
Muita gente. E a gente ainda precisa capacitar melhor os profissionais de saúde para que a gente reconheça e faça o diagnóstico mais cedo, para que possa implementar tratamentos e estratégias várias, né, medicamentosas, não medicamentosas, o quanto antes, para que a qualidade de vida seja a melhor possível.
Pois é, doutor Heitor, eu vou até perguntar para o senhor uma coisa. Tem saído algumas notícias, até a Sociedade Brasileira de Neurocirurgia reagiu, dizendo que existiria cura para o Parkinson. Existe mesmo cura?
Na verdade, não. A doença de Parkinson é uma doença neurodegenerativa que inclui a degeneração e morte de alguns neurônios que ficam em uma região específica do cérebro, que são neurônios que produzem a famosa dopamina. E aí, pela falta da dopamina produzida por esses neurônios, a pessoa passa a ter várias dificuldades, tanto de regulação dos movimentos, quanto de alterações, em alguns casos, de comportamento ou de cognição, e de outras funções do corpo, várias. Uma questão que existe é que, em alguns casos, existem procedimentos neurocirúrgicos, de fato, incluindo especialmente a chamada estimulação cerebral profunda, BDS, da sigla do inglês, em que a gente consegue resultados bem interessantes, bem mais intensos, de controle de complicações motoras, ou seja, de complicações de movimentos involuntários, com o uso do medicamento, que é o medicamento mais poderoso já inventado, e curiosamente ele é um dos primeiros, ele tem décadas já de mercado, que é a levodopa. Mas, veja, é um recurso que permite que a gente utilize a levodopa e consiga controlar os sintomas motores, especialmente de maneira mais intensa, mas não é uma cura.
Pois é, então quer dizer que a Sociedade Brasileira de Neurocirurgia tem toda a razão em apontar isso como mentira, né?
Certamente.
E, doutor Heitor, o senhor falou do que acontece exatamente no cérebro, que seria a origem do Parkinson, né? Que seria essa morte acelerada de neurônios que produzem dopamina. Mas o que pode desencadear esse processo? Já se sabe?
Muito pouco. Nós temos uma questão muito interessante, que é como se existissem diferentes tipos de doença de Parkinson e elas fossem criadas por diferentes caminhos, e alguns desses caminhos são genéticos. Então a gente tem algumas famílias que têm genes já bem definidos, isolados, descritos, em que as pessoas da família que têm o gene desenvolvem doença de Parkinson. Então, alguns desses caminhos neuroquímicos, neuropatológicos, que levam até a degeneração, a gente conhece. Mas como, por exemplo, essa proporção de pessoas que têm a versão genética é uma proporção muito pequena, para os demais casos, que são a maioria, a gente sabe muito pouco sobre o que dispara ou o que origina as lesões. O que a gente tem como ideia principal é que se trata de uma doença multifatorial, então existe algum tipo de interação entre mais de um fator. A gente sabe que existem, às vezes, relatos de exposição a certos agentes ambientais que podem aumentar o risco em certas populações, agentes tóxicos que podem aumentar o risco da doença, mas até isso é uma espécie de porção pequena também dos casos.
Certo. Doutor Heitor, no caso trauma, uma pessoa que tem um trauma na cabeça, esse trauma pode desencadear o Parkinson?
Em princípio, não. O que às vezes a gente vê que é uma coisa muito, que às vezes confunde com facilidade, é que alguém que passe por uma situação de um trauma que seja grave, né, na cabeça, ou um conjunto de traumas pequenos, mas que sejam muito numerosos, repetidos ao longo de um tempo muito longo, a pessoa pode desenvolver sintomas neurológicos que podem incluir o tremor, podem incluir lentidão, podem incluir as alterações cognitivas ou de comportamento, mas isso não é a doença de Parkinson. É, por exemplo, a encefalopatia traumática crônica, que é uma outra doença, né? Embora tenha esses sintomas que podem, às vezes, deixar a gente um pouco confuso.
Certo. E, doutor Heitor, eu já ouvi falar em parkinsonismo como algo diferente de Parkinson. Eles são duas coisas à parte?
Ah, sim. Isso é bem, bem legal a gente esclarecer. A gente usa o termo parkinsonismo como uma espécie de descrição um pouco mais geral de um conjunto de doenças ou de situações clínicas em que a pessoa tem sintomas semelhantes, análogos aos da doença de Parkinson. O termo parkinsonismo acabou pegando essa noção emprestada da doença de Parkinson, daí parkinsonismo, mas a gente foi aprendendo, especialmente nas últimas décadas, que existem várias situações. Isso pode ser, por exemplo, existem alguns medicamentos que podem causar sintomas análogos, semelhantes à doença de Parkinson, e existem outras doenças que são também neurodegenerativas, mas que não são a própria doença de Parkinson. Então a gente precisava colocar todas essas doenças, incluindo a própria doença de Parkinson, em uma categoria maior. E aí a gente criou essa categoria dos parkinsonismos. Então quando a gente às vezes avalia pela primeira vez algum paciente e a gente percebe que a pessoa tem sintomas de parkinsonismo, mesmo se a gente suspeitar da doença de Parkinson típica, né, primária, como a causa, a gente também pode, enquanto não confirmou, dizer que é um parkinsonismo, que a gente vai continuar acompanhando, ou instituir tratamentos, ou pedir exames, para tentar esclarecer, para ver se é a própria doença de Parkinson, ou se é alguma outra entidade clínica, ou algum medicamento, ou algo parecido.
Certo, doutor Heitor. Tem uma coisa, normalmente quando a gente fala de doença de Parkinson, as pessoas associam com tremor. Todo caso de doença de Parkinson tem tremor?
Não, e isso é muito bom, assim, talvez se fosse para escolher uma linha, né, para a gente levar e para os ouvintes levarem de lembrança, assim, do programa, é que a doença de Parkinson, ela, em uma quantidade considerável de vezes, não tem tremor, e o primeiro sinal que pode ser vivido, percebido pela pessoa, e aí vai ser um sintoma, e que aparece como manifestação motora, é uma lentidão dos movimentos. Então, o que a gente chama de bradicinesia. Às vezes é confuso para quem está vendo aquilo, às vezes a pessoa procura a gente com uma queixa de fraqueza. A pessoa experimenta aquilo como se fosse uma fraqueza muscular, mas na verdade a força é normal e é a agilidade que está diminuída. Então, essa diminuição da agilidade é o principal fenômeno clínico da doença de Parkinson e tende a aparecer bastante tempo, até alguns anos em alguns casos, antes do tremor, quando o tremor aparece, né? Existem também, Humberto, vários outros fenômenos, outros sintomas, outras queixas que a gente vê em doença de Parkinson, e alguns deles aparecem vários anos antes até da própria lentidão de movimento. A gente só tem que ter cuidado, porque quando um sintoma desses aparece, com certeza a gente não pode dizer que a pessoa vai ter doença de Parkinson, porque são sintomas que aparecem em muitas outras situações que não tem nada a ver com doença de Parkinson. Então, por exemplo, uma quantidade considerável de pessoas que desenvolvem doença de Parkinson, quando a gente vai entrevistar com mais detalhe, a gente fica sabendo que a pessoa teve alguma dificuldade para sentir cheiros, sentir odores, vários anos antes. Isso não significa que qualquer pessoa que tenha a dificuldade para sentir cheiros vai ter doença de Parkinson de forma alguma. Outra situação é uma dificuldade para funcionamento do intestino, uma constipação intestinal que seja crônica. Ela pode também aparecer vários anos antes dos primeiros chamados sintomas motores, como a lentidão de movimentos ou até o próprio tremor.
Certo, doutor Heitor. Existe uma idade para que a doença de Parkinson surja ou ela pode acontecer em qualquer época?
É claro que existe uma idade em que uma grande parte dos casos vão aparecer. Grosso modo, em torno dos 55 a 65 anos de idade, mas existem sim várias versões da doença que podem aparecer em idades muito diferentes disso, tanto idades mais tardias, quanto especialmente idades mais precoces, né? Então, a gente vê com uma certa frequência pessoas na sexta década de vida, na quinta década de vida, até na quarta década de vida. Aqui e acolá a gente tem algum relato de caso de alguém que, sei lá, em torno dos 30 anos ou coisa parecida, já começou a apresentar sintomas e acabou desenvolvendo a doença. Muitas vezes isso tem a ver com a presença de um daqueles genes que a gente citou no começo, que causam essas versões um pouco singulares da doença, né?
Certo, doutor Heitor. E essa doença afeta mais homens ou mulheres?
Em geral, mais homens.
Existe uma explicação para isso?
Não que eu saiba.
Não, eu estou perguntando isso porque eu também soube que era o número maior era de homens, mas eu fiquei curioso para saber se a ciência já tinha conseguido localizar o motivo, né? Que, então quer dizer que ainda não, né?
Não, ainda é um dos mistérios.
E doutor Heitor, voltando à questão dos sintomas, alteração postural da pessoa, né? Uma instabilidade também pode ser o caso de doença de Parkinson?
Sim, isso é uma das questões muito importantes também da doença, porque sem o tratamento isso aumenta muito o risco de quedas, né? Isso acontece, Humberto, porque nós temos uma espécie de conjunto de sensores no corpo e de efetores de contração muscular, de músculos do tronco, dos membros, especialmente das pernas, né, os membros inferiores, que fazem com que a nossa postura em pé seja corrigida de maneira, em grande parte, automática. Então, são reflexos posturais. Então, se a gente, por exemplo, está caminhando e a gente está observando outra coisa e não está nem se lembrando de caminhar ou de ficar em pé, vamos dizer assim, a gente acaba conseguindo fazer isso mesmo assim. Né? Então, esse conjunto de reflexos está funcionando para que a gente não caia com facilidade. Na doença de Parkinson, isso é afetado. E é uma das questões até que compõe o chamado parkinsonismo, né? Do qual a gente falava mais cedo.
Uhum.
E isso é uma questão que é bastante relevante, porque quedas podem ser mecanismo de morte ou de redução drástica da capacidade de autonomia e da qualidade de vida. E são questões que são muitas vezes muito sensíveis à intervenção medicamentosa, mas especialmente não medicamentosa também.
Tá certo. Eu queria agradecer então ao Dr. Heitor Lima, que é neurologista e coordenador de pós-graduação em neuropsiquiatria, que conversou conosco hoje sobre a doença de Parkinson. Dr. Heitor, muito obrigado.
Eu agradeço, Humberto. Um abraço.
O programa de hoje teve trabalhos técnicos de Ricardo Coelho. Se você tem alguma sugestão de tema ou comentário sobre o programa de hoje, basta enviar uma mensagem para o endereço eletrônico programa Fator de Risco, tudo junto, @gmail.com. Até o nosso próximo encontro.
Fator de Risco, um programa com dicas para melhorar a saúde. Uma produção da Rádio Câmara, transmitida por emissoras parceiras de todo o Brasil.